Mount Everest ain't got shit on me, 'cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah.
Olá, ouvintes da Rádio Ponto. Meu nome é Ana Beatriz Quinto.
Eu sou a Gabriela Mariotto.
Eu sou Giovana Goim.
E eu sou Clara Meirelles. Nós nos reunimos aqui hoje para conversarmos com alguns spoilers sobre a série mais famosa do momento, Euforia.
Mesa redonda por trás de Euforia.
A história da série gira em torno da Rue, que sofreu um trauma muito jovem e desenvolveu uma dependência química. E ela vai girar em torno da história da Rue a partir do ponto de vista dela, vivendo com esse vício e também coisas de adolescentes, como o primeiro amor, problemas de amizade e relações familiares.
Claro que a série também traz outras personagens. Cada uma delas é mais complexa do seu jeito, tem uma profundidade diferente. A gente tem algumas personagens principais, como a Rue, a Jules, a Mary, a Cassie, mas eu acho que no geral todos eles apresentam alguma dificuldade, algum trauma, que reflete muito na personalidade.
Pois é, Gabi, e o par romântico dela, a Jules, é uma das primeiras protagonistas trans em séries. E ela também é uma personagem muito complexa, né? Ela tem vários traumas que são muito bem explorados no episódio especial dela. E dá pra ver o quanto isso afeta muito ela e também o seu relacionamento com a Rue.
Eu acho que a série é muito mais sobre os temas que eles abordam, sabe? Porque a gente nunca teve uma série que falasse sobre tantas coisas que são preocupações dos jovens.
Uma das séries mais antigas que já tinha essa pegada adolescente era Degrassi, que inclusive teve a participação do Drake, que é um dos produtores de Euforia. Mas de qualquer jeito, tanto a vibe quanto a abordagem da série é bem diferente das outras.
O Matheus Varago, apresentador do podcast sobre cinema, games e séries, Garçom, traz mais um podcast, contou pra gente a percepção que ele tem desse assunto.
As pessoas até brincam que todo mundo em Euforia sofre, ninguém consegue ser feliz. E é engraçado, porque mais ou menos nessa idade, geralmente as pessoas se sentem assim, sabe? Os hormônios estão à flor da pele, a gente não tem o nosso lugar no mundo. A gente tá tentando se descobrir, e essa é uma época muito, muito agressiva. É uma época em que você pode se perder dentro de você mesmo.
Sim, e são poucas as séries que falam de relacionamento, pressão estética, amizades, drogas e tudo isso de um jeito que conversa com os jovens. Eu acho muito interessante, inclusive, a personagem da Cat, que é apresentada como uma mulher que não está nesses padrões estéticos, mas ela não aparece como alguém pouco confiante que tem que se esconder. Ela é confiante, ela sabe que é bonita e a Barbie Ferreira representa muito nesse papel.
E é muito interessante que essa autoconfiança da Cat cresce de uma afirmação de ser desejada sexualmente. Mesmo que seja por estranhos na internet que ela conhece na webcam, sabe? Aí entra também a personagem da Cassie, porque ela liga muito o seu valor próprio com a validação masculina.
Até quando a Rue descreve ela como personagem, ela diz que a Cassie amou todos os meninos que já namoraram com ela. Porque parece que qualquer menino que desse um mínimo de atenção pra ela já merecia todo o amor incondicional. É Daddy Issues que fala, né?
Parece que ela gosta mais dela quando ela é desejada. Tipo, que ela precisa de alguém do lado e mostrando esse afeto pra pessoa pra ela se sentir amada e gostar dela mesma. Ela liga um relacionamento atrás do outro. Ela nunca ficou sozinha na série inteirinha.
E isso levou ela direto para relacionamentos abusivos, que a gente vê que é o que acontece na segunda temporada. Mesmo com palavras vazias, o Nate prometeu o mundo todo para ela e isso acabou num relacionamento ruim. E ela cria essa dependência emocional com ele, depende da atenção do Nate para estar feliz.
Sem contar todo o abuso psicológico e físico que a Mary sofreu por causa do Nate. Isso faz a gente refletir muito sobre as nuances do relacionamento abusivo, né? Você se pega pensando assim, será que alguma amiga minha já passou por isso? Será que alguma tia minha tá nessa situação?
A Naene Soares Canola, ela é psicóloga que atende jovens adultos. E ela falou um pouquinho sobre isso com a gente, vamos ouvir.
Um dos aspectos mais confusos de um relacionamento abusivo é o padrão bate-assopra. O abusador não é malvado e cruel o tempo todo. Se fosse, sem dúvida você iria embora. Todos eles têm qualidades redentoras e atraentes.
A gente vê muito isso na série. E não só no triângulo Nate, Cassie e Maddie, mas também no relacionamento da Rue com a Jules. Elas dependem muito uma da outra, elas colocam expectativas muito altas uma na outra, tanto que a Rue, ela começa a associar estar bem, estar sóbria, a estar com a Jules. E ela culpa as recaídas que ela tem na ausência dela.
Muito difícil isso, né? Querendo ou não, era uma coisa que dependia dela e só dela. Inclusive, teve uma galera dando um hate absurdo nas redes sociais por conta disso, chamando a Jules de egoísta e tudo quanto é nome, sem nem lembrar que a coitada também é só uma adolescente. Não rola carregar o peso todo da sobriedade de alguém com você, sabe?
Nossa, e eu não aguentava mais ver a cara do Nate nessa temporada.
Mas eu acho muito interessante o plot do trauma do Nate, envolvendo a sexualidade dele, os daddy issues, enfim. E parece que o pai dele, o Cole, vai ter um arco de redenção na terceira temporada. Mas eu não sei se eu quero muito isso não, viu? O Cole é tenebroso em todos os jeitos possíveis. Além de pedófilo, né, gente? Pelo amor.
É que nem o Nate ter um arco de redenção. Eu sei que ele tem os traumas dele que fazem ele agir desse jeito, mas mesmo assim, não sei se eu quero.
E esse rolo do Nate ainda não foi bem desenvolvido, tá? Só foi explicado o trauma, os sonhos que ele tinha com o pai depois de ver as sextapes, tudo isso mais pro final da temporada. É muito doido como a gente ama odiar um personagem, gente, meu Deus. O nosso entrevistado, o Matheus Varago, ele expôs a opinião dele sobre isso, bora escutar.
É muito impressionante quando uma série consegue fazer esse movimento de estar transitando entre esses dois espectros, sabe? Fazer vocês, mesmo com personagens falhos, que tomam decisões ruins, que, sabe, têm seus problemas bem claros e delimitados, você ainda assim se preocupa, você ainda assim procura torcer por eles, acompanhar eles.
Outra coisa que eu acho muito bacana de falar são os visuais da série, né, gente? Querendo ou não, eles criaram muitas das tendências de moda e maquiagem que a gente viu estourar em 2019 e estão aí até agora.
Com certeza. O delineado colorido, o glitter, as roupas na pegada dos anos 2000, tudo isso surgiu na primeira temporada. E toda vez que Euphoria volta, essa moda estoura de novo.
E agora, na segunda temporada, a gente teve até o surgimento de maquiagens mais sóbrias. É como se toda a euforia da série tivesse ficado na primeira temporada e agora ficaram as coisas sérias.
Verdade, Clara. Eles usam muito dos visuais para mostrar a personalidade e o desenvolvimento dos personagens.
Uma coisa que eu notei nessa questão visual é a da Jules. No episódio especial dela, ela percebe durante a sua sessão de terapia que se afirma como mulher por meio de maquiagens e roupas cor-de-rosa e saias.
E pela primeira vez na segunda temporada, ela usa uma calça. Então dá pra ver que o visual dela, hiper feminino, muda totalmente, tanto em relação às roupas quanto na maquiagem. Bora ouvir agora então o Christian Gonzatti, pesquisador sobre diversidade, mídias digitais e cultura pop, e também é criador do Diversidade Nerd. Vamos ouvir o que ele tem pra falar sobre o assunto.
É uma série contemporânea que fala muito, né, sem levantar uma bandeira tão explícita sobre questões de gênero, sexualidade. E o que me chama a atenção é o fato da série construir um imaginário em torno disso, né? Porque ela tem toda uma dimensão estética que vai se apropriar de signos da moda, da música, para transmitir esses ideais, essas estéticas, essas narrativas.
E agora me diz, o que são os recursos cinematográficos da série, hein, gente? Cada personagem tem uma paleta de cores bem específica para ter um match perfeito com a história. Eu nem preciso falar do jogo de câmeras, né? É espetacular.
E a trilha sonora? O Labirinto consegue expor toda aquela angústia e desespero da cena nas suas músicas, feitas especialmente para o seriado. E vale dizer que os episódios especiais para mim são os melhores, que a Hunter e a Zendaya deram um baita show de atuação. Eu aplaudo de pé e tenho certeza que o Emmy vem.
É curioso ver o desenvolvimento da Rue e da Jules nos especiais, porque geralmente a gente vê esse desenvolvimento, mas é muito mais off-camera. Mas dessa vez a gente vê essas epifanias que constroem elas como personagens durante as cenas. Em 50 minutos elas descobrem muita coisa e isso muda muito elas.
Terapia faz isso, né, amores? A combinação música da Lloyd e episódio especial da Jules me desmontou inteira, cara. Tem uma parte também do episódio da Rue que eu acho super intensa, que é quando ela fala pro Ali que não quer continuar viva por muito tempo porque o mundo não é um lugar bom e ela não quer fazer parte disso. Me marcou bastante.
Eu acho que muito disso tá ligado à vontade dos jovens de mudar o mundo, mas ao mesmo tempo se sentir impotente. A gente quer ser revolucionário, mas não sabe como.
E toda a segunda temporada tem meio que essa pegada de desesperança. Tanto que o último episódio acaba com a Rue falando que ela ficou sóbria até o fim da escola. E eu já tô ansiosa pra saber o que vai ser dela na próxima temporada. Ainda mais com aquela dívida que ela tem com a traficante, a Laurie.
Olha, eu espero que o diretor da série amarre essas pontas soltas logo, tá? Pra ser bem sincera, eu acho que essa segunda temporada deixou muito a desejar. A única coisa que eu realmente amei foi ter um desenvolvimento melhor da Lexi, né? Que é a irmã da Cassie. Eu vou até falar um pouquinho mais baixo pra ver se o Sam Levinson não me processa.
Concordo total, Gabi. Achei que a Cat ficou super esquecida no churrasco e as poucas cenas que ela apareceu tinha uma falhinha no máximo. E foi um pouco forçado aquele triângulo amoroso entre Rue, Jules e Elliot, né? Vamos concordar.
Cara, a Ana me disse a mesma coisa, mas eu vou confessar que eu sou fã de triângulos amorosos, viu? Por favor, não me odeiem. Mas agora eu tô curiosa pra saber se na terceira temporada eles vão tirar o menino de 13 anos que tá escrevendo todas as cenas da Cassie sem blusa.
Pois é, eu não sei até que ponto a hipersexualização dessa personagem é ok, né? O que eu quero mesmo saber é se ela e a Maddie voltam a ser amigas, ou se o Fez e a Lexi finalmente vão ficar juntos.
É, gente, a produção de Euforia vai mesmo forçar a gente a acompanhar uma terceira temporada, tá? Quem sabe a gente faz uma mesa redonda, dessa vez presencial, sobre isso. Que tal?
Nosso papo sobre Euforia vai ficando por aqui. Não esquece de compartilhar com seus amigos esse podcast maravilhoso.
Muito obrigada por nos escutarem até aqui, viu, gente? Foi coisa pra caramba, mas espero que você tenha se divertido tanto quanto a gente.
Eu sou a Ana Beatriz Quinto.
Eu sou a Gabriela Mariotto.
Eu sou Giovanna Goim.
E eu sou Clara Meirelles. A Mesa Redonda, por trás de Euforia, acaba agora. Tchau, tchau. Este programa foi produzido como trabalho final da disciplina Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo, em março de 2022. Roteiro, apresentação e edição por Ana Beatriz Quinto, Gabriela Mariotto, Giovanna Goim e Clara Meirelles. Orientação técnica por Peter Lobo. Orientação da disciplina pela professora Leslie Chaves e monitora Amanda Saori. Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo e ponto.